Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Alô, galera que nos ouve pelo audioativo.com, está no ar mais um Prorrogação. Eu sou o Renato Senna e ao meu lado a dupla infalível, Bernardo Peregrino.
Tudo bem, Renato? Saudações a todos que nos ouvem aqui no Audioativo.
E Pedro Maxfeld.
Prazer, Renato, Bernardo, todo mundo que está nos ouvindo. Vamos nós, mais uma vez aqui.
Hoje a gente vai falar um pouco da 24ª rodada do Brasileirão, do movimento Bom Senso FC. Vamos falar um pouquinho de futebol internacional também. Vamos começar, sem perder tempo, falando sobre o movimento Bom Senso FC, que reuniu 20 jogadores ontem em São Paulo, numa empresa de publicidade, para discutir sobre calendário do futebol nacional, férias de jogadores, período adequado de pré-temporada, fair play financeiro e a participação dos jogadores nos conselhos técnicos das entidades que regem o futebol.
É, Renato, o Bom Senso FC é um movimento, ainda que tardio, uma iniciativa muito louvável dos jogadores. Alguns jogadores, até vale destacar isso, alguns jogadores do Rio assinaram aquele manifesto anterior, mas nenhum marcou presença nessa reunião de ontem. Tinha muito jogador do Grêmio, muito jogador do Inter, mas dos times do Rio ninguém apareceu lá em São Paulo para falar. Bom, quanto aos pontos, excelente. Os jogadores têm mesmo que ter voz ativa em todas as instâncias do futebol. Eles não podem ficar restritos ao campo de jogo, sai, faz a coletiva, reclama do calendário e fica por isso mesmo. Acho que cada vez mais eles têm que se posicionar. E um ponto que eu acho importante destacar é que cada vez mais o pessoal reclama, tem muito jogador velho aqui no futebol brasileiro, está repatriando velho, acabado. Mas acho que essa galera, Alex, Gilberto Silva, puxa essa juventude que está aí para cada vez mais reivindicar o papel dos atletas dentro do futebol.
Concordo com o Pedro e acho que ninguém discute a importância desses pontos que eles proporam, que eles propuseram, aliás. Agora o que a gente tem que ver é como é que eles vão conseguir se organizar para conseguir negociar com os grandes manda-chuvas do futebol brasileiro, que são a Globo e a CBF. Eu acho que esse é o principal ponto agora desse movimento.
Eu estava vendo, inclusive, uma entrevista do Alex, ele falando exatamente isso, que a TV era uma das principais interessadas no assunto, porque assim você vai conseguir aumentar o espetáculo, aumentar a qualidade do espetáculo e vai conseguir vai conseguir até uma melhora de audiência, né? E só um levantamento que eu fiz para vocês discutirem, o Bayern de Munique ano passado, que ganhou tudo, ganhou a Tríplice Coroa na Alemanha, disputou 57 jogos. Se um time brasileiro conseguir chegar na final do estadual do brasileiro, né? Quer dizer, na final do brasileiro não, né? Mas na final da Copa do Brasil, da Libertadores e for para o Mundial, o time disputa 87 jogos na temporada. Ou seja, são 33 jogos a mais do que o Bayern de Munique.
É totalmente desumano o calendário brasileiro, né? E até sobre essa questão da negociação com a Globo, eu acho que mais do que o calendário, o maior problema é jogar quarto domingo. Mas jogar quarta às 10, domingo às 4 da tarde, porra, às vezes um calor tremendo, um sol inclemente, jogos no Rio mesmo, no Nordeste, eu acho que isso é fundamental, mudar o horário. Se tentou implementar em São Paulo que o jogo tinha que acabar meia-noite, isso também não deu muito certo, eu acho que é importante mudar o horário do jogo, até para trazer o torcedor para perto, isso é fundamental.
Agora, sobre essa questão das datas, a gente vê que os estaduais não são os únicos vilões dessa questão, porque os estaduais só têm 23 datas, e mesmo assim a gente ainda tem 10 jogos de diferença entre o que o Bayern de Munique jogou e o que um time brasileiro pode jogar se chegar a todas as finais. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que assim, o calendário brasileiro, tirando os estaduais, não é tão diferente do que é fora do Brasil. Porque a gente tem um campeonato pontos corridos com 20 clubes. E você acha também na Espanha, você também acha na Inglaterra, na Alemanha menos, porque são só 18 clubes. Mas uma Libertadores, que também não é tão diferente em termos de disputa quanto de uma Champions League, em termos de fórmula. E a Copa do Brasil também não é aquele absurdo. Então, eu acho que o grande problema aí são os estaduais, que muitas vezes forçam os times grandes a jogarem jogos deficitários contra adversários fracos tecnicamente e que ninguém se interessa.
Tá aí, vamos torcer então para que os jogadores consigam melhorar o calendário brasileiro e com isso consigam melhorar também a qualidade do nosso do futebol jogado aqui, médias de públicos e por aí em diante. Agora, vamos entrar ali na 24ª rodada do Brasileiro, Maracanã, domingo, Flamengo 4, Criciúma 1. O que vocês viram desse jogo?
Placar bastante enganoso. foi isso que se viu. Um Flamengo que até vale destacar que parece estar mudando um pouco a sua sorte. A bola começa a bater no jogador e entrar no gol, ao invés de o que estava acontecendo anteriormente. Mas, ainda assim, passou muito sufoco, mesmo com um a mais. Tomou sufoco do Criciúma, duas bolas na trave, uma expulsão boba do Felipe. O Flamengo ainda tem muito a melhorar se quiser alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro.
Olha, eu vi um drama no Maracanã. Depois que o Flamengo fez o terceiro gol, tinha um jogador a mais, o time não conseguia mais tocar a bola, não conseguia mais aproveitar a vantagem numérica. Era só rodar a bola, tocar com calma, que apareceria alguém livre, mas o Flamengo não conseguiu fazer isso. Sempre errava o último passe. E, além de tudo, começou a tomar sufoco do Criciúma. Tomou duas bolas na trave e tomou... O lance do pênalti foi bobo, porque o João Paulo deu a bola no pé do atacante do Criciúma. E o Felipe também ficou indeciso, fez o pênalti. Enfim, até o começo do segundo tempo, foi um show de horror do Flamengo. Um time que mostrou, na questão de um jogo, toda a bipolaridade que tem no ano inteiro.
Você falou da questão do pênalti. Para mim, o Felipe saiu completamente errado, atabalhoado. Não precisava fazer aquele pênalti. Fez o pênalti de forma boba. O cara tava driblando a bola pra linha de fundo. Ele ia ficar sem ângulo pro chute, ia ficar sem nada. Já tinha o zagueiro praticamente dentro do gol para cortar a bola. E eu achei também que não era para expulsão. O cara tava, como eu falei, o cara tava driblando pra linha de fundo, mas expulsou lá, ia compensar aqui. O Felipe foi infantil, foi juvenil.
Concordo, e acho que não foi pênalti no Hernani.
Aí é uma outra discussão. Talvez tenha sido, talvez não tenha sido. Mas depois do jogo, o Jaime falou sobre esses três jogos no comando dele. Vamos dar uma ouvida no que ele falou.
Ao mesmo tempo, com muita determinação, a gente está tentando mesclar tudo isso. Juntando tudo isso, o tempo é curto, é quarta e domingo, não dá muito tempo para treinar, mas a filosofia que a gente tenta passar é justamente essa, para que a gente possa não só ganhar apertado, jogar futebol. Eu acho que o Flamengo tem que jogar futebol. E eu acho que esses três jogos que eu estou no comando, eu acho que a gente conseguiu jogar. Não os 90 minutos, que nem é, também é impossível, nenhuma equipe joga 90 minutos assim, maravilhoso. Mas está caminhando num passo legal. Se a ideia é essa, a gente fez já 2,45 muito bons, 3 até contra o Náutico lá, que todo mundo falava que o nosso time era horroroso, mas Flamengo e Náutico batendo, nós criamos um monte de gol. E foi isso que eu falei na terça, porque a gente perdeu o gol para caramba. E o Náutico, esse campeonato, todo mundo tem que respeitar todo mundo. O Náutico patou com o Santos na Vila e ganhou do Curitiba de 3-0. Não é fácil. A situação do Flamengo continua muito difícil, mas a gente tem que focar nesse caminho. É esse caminho que eu vou seguir, trocando o menos possível, tentando dar mais qualidade ao jogo e dar mais determinação ao grupo.
Bom, eu concordo com o Jaime quando ele fala que o Flamengo tem que manter o pé no chão. Porque apesar de ser uma goleada, como eu falei, o Flamengo foi muito instável no jogo. Um time que não conseguiu controlar o jogo inteiro contra um adversário fraco, tecnicamente. O Flamengo já goleou fora de casa. Então acho que o Flamengo tem que ir com calma, tem que trabalhar, porque se fosse um time mais arrumadinho, complicava mais para o Flamengo nesse jogo de domingo.
É, fazendo um contraponto, também vale destacar que não é esperado desse time do Flamengo mesmo que ele controle o jogo, domine o adversário 90 minutos. É um time ainda em formação, um time muito longe do tamanho do Flamengo. Mas ainda assim a gente viu no primeiro turno o Flamengo tomando baile até da Ponte Preta, do Náutico, perdendo o jogo. Há uma evolução, claro, o Flamengo vem criando muita chance de gol, mas ainda está nessa. O Jaime também chegou a falar depois que é leviano dizer que o Flamengo já escapou do rebaixamento. O Flamengo está nessa, sonhando lá com a parte de cima da tabela, mas por outro lado com a parte de baixo mordendo o calcanhar dele ali.
O Flamengo deve ficar ali na eterna posição do Juventude, né? 14º lugar, está de excelente tamanho. Agora vamos falar sobre outro carioca na rodada. O carioca aqui tá caindo pelas tabelas, tá descendo o lodeiro. Né? O Botafogo perdeu em casa para a Ponte Preta. Quem diria que, além do Flamengo, outro time conseguiria perder em casa para a Ponte Preta, né?
Realmente.
Qual a opinião de vocês sobre essa queda de rendimento do Botafogo?
Olha, sexta-feira eu falei aqui que o Botafogo tinha que ganhar esse jogo para poder se manter na disputa pelo título. Eu acho que agora, de vez, começou a realmente descer a ladeira. E pra mim isso passa muito pela queda de rendimento do Seedorf, porque nos últimos jogos ele não tem conseguido jogar bem, tanto que ele foi até substituído no último jogo. Eu acho que o Oswaldo vai ter que tirar leite de pedra, porque ele já reinventou o time algumas vezes, vai ter que tentar reinventar mais uma vez para conseguir manter o Botafogo ali pelas cabeças. Eu acho que G4 o Botafogo ainda alcança, ainda fica por ali, porque a distância do Botafogo para o quinto colocado é de mais ou menos 7 pontos. Então tem que fazer muita besteira até o final do campeonato para não ficar na Libertadores, mas tem que abrir o olho o Botafogo.
Você falou aí do Sidor, foi substituído no último jogo. Vamos ouvir a declaração que ele falou, declaração que ele deu na saída do campo sobre Botafogo e briga pelo título.
Ah, eu acho que a gente estamos segundos, vamos ver os outros resultados, um momento de 3 derrotas, e um momento que a gente tem que refletir, mas com calma. É, nossa situação é sempre uma situação positiva, visto que estamos brigando lá em cima, então é claro que 3 derrotas não é bom. Esperemos que a gente não perde muito ponto para Cruzeiro, para ficar longe demais. Mas a gente não pode abaixar a cabeça e tem que ter a força para levantar de novo. Com certeza o Botafogo fez muita coisa boa para pensar que a gente não vai retomar a nossa pegada de antes.
É, o Seedorf está claramente preocupado e tem muito motivo para isso, mas só destacando um ponto aqui, uma crítica à torcida do Botafogo. O Flamengo, lá embaixo, botou 40 mil. Nos últimos jogos, a torcida do Fluminense vem abraçando o time dentro do Maracanã e o vice-líder do campeonato jogou em casa contra um time quase rebaixado e tinha 6 mil pessoas no estádio. Isso é muito pouco e fica difícil da gente defender a torcida do Botafogo vendo a baixa presença em praticamente todos os jogos do time. Chegou a fazer movimento para botar 50 mil torcedores, não conseguiu. E o time, logicamente, sente isso. Empurrado pela arquibancada, times como Botafogo, Flamengo, Fluminense são muito mais fortes e conseguem reverter mais fácil situações como essa.
Assino embaixo e, se não me engano, o Botafogo colocou no máximo 20 mil pessoas no estádio, nesse Brasileirão. É muito pouco para um time que está disputando o título, né? Se bem que o Fluminense ano passado também não ficou muito atrás nessa média de público, não.
Ano passado teve o Fluminense-Corinthians, que o Fluminense colocou 12 mil pessoas no Engenhão, o Fluminense já líder, já brigando por título. Mas vamos falar de outro carioca também que não está com a situação nada boa. O Vasco foi a Salvador, enfrentou o Bahia na Fonte Nova, empatou 0-0. Que fase do Vasco, hein?
É muito complicado e é aquilo que a gente falou. O Flamengo parece que a sorte está virando um pouquinho. O Vasco, por outro lado, a sorte não vira de jeito nenhum. O Daxon acertou um chute de exceção lá do meio campo. O Lomba, totalmente adiantado, ainda conseguiu salvar. No último minuto, ele fez uma defesa incrível também. O Vasco está martelando, bate a cabeça na parede, não tem conseguido nada. Muito preocupante a situação do Vasco.
É, antes de começar a gravação aqui, você até mesmo falava, né, Pedro, que situação do Dorival. Dorival, a cada rodada, buscando uma nova explicação. Vamos ouvir a explicação dele nessa rodada, qual foi?
Olha, eu acho que a gente não tem que lamentar nada, não. Até porque o Vasco, nas 4 rodadas anteriores, não fez ponto nenhum. E nós nos dedicamos aí a partida inteira em busca do resultado. Acabou não acontecendo, perdemos várias oportunidades. E é o que tem acontecido com o Vasco. O Vasco se dedica, o Vasco cria, o Vasco joga boas partidas e, infelizmente, resultados não acontecem. Eu acho que temos que continuar trabalhando com intensidade, acreditando sempre que não há mal que dure muito tempo também.
É, como se diz na gíria, né? Para quem não tem nada, metade já é o dobro. Então, se ele não fez nenhum ponto nos últimos 3 jogos, fez um agora no quarto. Mas agora o Vasco ainda vai ter dificuldade, ou quem sabe a facilidade, de jogar fora de São Januário, que pode diminuir um pouco a pressão sobre o elenco.
É, são 4 jogos fora de casa. O Vasco que vem de 2 derrotas seguidas em São Januário, perdeu para Vitória, para São Paulo. De fato, uma situação muito preocupante do Vasco. Agora um jogo contra o Inter, que parece que pode conseguir alguma coisa, mas é aquilo, já vem algumas rodadas o Vasco, não. O Dorival nesse mesmo discurso, parece que agora vai, parece que agora a maré vai virar, por enquanto não virou, o Vasco segue em 18º lugar.
É, só completando essa última rodada que passou, né? A gente teve um São Paulo jogando como nunca e perdendo como sempre, né?
E no final do jogo o Rogério Ceni reclamou muito de um lance de um pênalti, que realmente foi pênalti, de uma falta cobrada pelo lateral Reinaldo, que bateu no braço do Kleber, gladiador, dentro da área. Realmente foi muito pênalti. E depois o árbitro disse que bateu no rosto, o Rogério Ceni ficou bravo, respondeu lá. Mas o São Paulo também tem que abrir o olho, porque agora com o Flamengo vencendo o Criciúma, o Flamengo abriu 5 pontos para a zona de rebaixamento. O São Paulo está a 2. Então, se demore, pode voltar ali a entrar na zona perigosa.
Situação curiosa essa, né? Praticamente nenhuma novidade. Rogério Ceni reclamando, Kleber arrumando confusão. A única novidade é o Weber não ajudando o time da casa, né? Pela primeira vez, eu acho, nesse Campeonato Brasileiro.
E vocês destacam algum outro jogo dessa 24ª rodada?
Olha, Inter e Cruzeiro, jogo de alto nível. E o Cruzeiro é aquilo, né? A gente costuma falar que você precisa pinçar algumas vitórias fora de casa para conseguir o título. E o Cruzeiro conseguiu essa vitória, que além de abrir vantagem com as derrotas do Atlético Paranaense e do Botafogo, ainda mostrou que é um time que não tem medo, joga da mesma maneira em todos os lugares. E o gol do William, para quem entende, sabe que foi um golaço, golaço. Tirada perfeita, aproveitando a bobeira da zaga. Cruzeiro caminha passos largos para o título.
E eu destaco a sapatada que a Portuguesa deu no Corinthians. Isso que a Portuguesa vendeu o mando de jogo, não jogou em São Paulo, jogou em Campo Grande para ter mais agenda, por ter mais torcedor do Corinthians lá. E mesmo assim conseguiu se impor, fez 4-0. E cada vez mais parece que o Tite está encerrando seu ciclo no Corinthians.
É, eu destaco um jogo que a gente falou muito aqui no último programa. Atlético Paranaense 3, Vitória 5. Vitória começou abrindo 3-0 no primeiro tempo. O Atlético chegou ao empate, partiu para cima. É incrível como esse time do Atlético sobra no segundo tempo. E o Atlético, ele só levou os 2 gols no final porque foi para cima buscando a vitória, porque estava confiante, estava cheio de gás e acabou levando 2 gols em 2 contra-ataques bobos. Mas foi um grande jogo, ao contrário do que a gente esperava aqui.
Pedro que viu esse jogo, né?
Eu vi. E agora na 25ª rodada, a gente já teve Criciúma 1, Atlético Mineiro 1 na quarta-feira passada, jogo antecipado. Hoje, mais um jogo que todo mundo vai ver, Ponte Preta e Náutico. Amanhã teremos Cruzeiro e Portuguesa, Grêmio Atlético Paranaense, Fluminense e Botafogo, Vitória e Goiás, Corinthians e Bahia, Curitiba e Flamengo, Santos e São Paulo e na quinta-feira, fechando a rodada, Vasco Internacional.
É, Fluminense-Botafogo é um destaque porque é o clássico e mais do que isso, porque eu acho que é um momento de afirmação para os dois lados. O Fluminense vem numa arrancada muito boa, mas se a gente pegar os últimos 6 jogos, o Fluminense encarou 3 títulos nacionais. Times sempre menores que ele, pegou só Curitiba, Bahia e Atlético Paranaense. Só 3 títulos nacionais nos últimos 6 jogos. Agora vem o Botafogo, que por outro lado também precisa dessa vitória, porque como a gente já disse aqui, pode começar a ficar difícil até a luta pelo G4 para o Botafogo.
Agora eu destaco também um jogo que vai ser interessante, que é Coritiba e Flamengo, porque o Coritiba vem de uma fase péssima, conseguiu perder para o Náutico na última rodada, mas por outro lado o Flamengo não vence o Coritiba em Curitiba desde 98. Então vai ser um duelo de fases ruins para ver quem vai se dar bem. E também tem a questão da tabela, é um confronto direto, porque o Curitiba está em 14º com 31 pontos e o Flamengo está em 15º com 30. Vai ser um jogo interessante para ver quem vai conseguir se dar bem nesse confronto.
Rapaz, quem diria, né? O Curitiba que dizia-se que iria brigar pelo título, agora já está chegando perto da zona de rebaixamento.
Ficou um bom tempo no G4, com o Alex brilhando, com a diziam que era a gestão, que o técnico Marquinhos Santos, uma aposta, não sei o quê. Felipe Ximenes, que era o diretor de futebol, acabou que desfizeram tudo. Reinventaram o Péricles Chamusca e o Curitiba tem que abrir o olho aí.
Eu vou destacar 2 jogos. Primeiro, bem rapidinho, destacar Ponte Preta e Náutico, grande briga lá embaixo na tabela. Ponte Preta 19ª, Náutico 20º, último lanterna. Só que o Náutico vem numa fase, meu amigo, quero ver segurar o Náutico.
Não perdeu nos últimos 3 jogos, tá 3 jogos sem perder.
5 pontos nos últimos 3 jogos, vem voando, meteu 3-0 no Curitiba. Mas agora, verdade seja dita, o Marcelo Martelotti conseguiu dar um ânimozinho pro time. Fez o Maicon Leite jogar bola. E outro jogo também a se destacar é Vasco e Inter. O Vasco e Macaé no sufoco ali, com a corda no pescoço, precisando ganhar de qualquer jeito. E o Internacional é aquele time que todo ano vai. E como diria o nosso bravíssimo blog Impedimento, acaba sempre brigando pela taça do sétimo lugar com o Botafogo.
Exatamente, tem Botafogo, Internacional, sempre estão por ali nessa meiuca.
Futebol Internacional agora, falar um pouquinho de Liga dos Campeões. O Barcelona vai enfrentar o Celtic pela Liga dos Campeões, temos também outros grandes jogos como Bayern de Munique e Manchester City amanhã, hoje também tem Arsenal e Napoli. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre Barcelona sem o Messi. O Messi acabou sentindo uma lesão na coxa essa última semana, vai desfalcar o Barcelona cerca de 2 jogos. Neymar é o cara para substituir?
Vai ter que ser o cara. Até ali ontem que o Tata Martino estava estudando colocar o Neymar como falso 9. Então eu acho que agora nesse jogo de hoje o Barcelona vai depender demais do Neymar. Mas também é aquela coisa, depende do Neymar, mas lá dele também tem o Iniesta, também tem o Xavi. Também tem jogadores, também tem o Pedro, que não é aquele caráter, mas também ajuda a decidir alguns jogos, que podem ajudar o Neymar a segurar essa responsabilidade.
E o Neymar ainda joga contra a história. Ano passado, o Barcelona foi surpreendido pelo Celtic fora de casa, o Rod Stewart chorando, aquela comoção toda. Depois o Celtic não foi a lugar nenhum, mas vale a história. Quem sabe o primeiro gol do Neymar na Liga dos Campeões.
Outro destaque também que a gente tem a fazer, na última semana teve Real Madrid e Atlético Madrid no final de semana. O Atlético Madrid ganhou 1-0, gol do Diego Costa. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre clássico, algum de vocês assistiu?
Mas pro Filipão foi gol do Pato. O gol do Atlético Madrid foi do Pato no final de semana.
Ou do Jô, né?
Eu assisti até o jogo. O Diego Costa, aquele mau caráter que falta no futebol, aquele cara que provoca o adversário, fica lá falando. Ele teve uma dividida com o Diego Lopes, goleiro do Real Madrid, ele voltou, ficou gritando na cara do Diego Lopes. É um jogador, o tipo de jogador que eu sou fã. E também Real Madrid com o Ancelotti, parece que ainda não encaixou, né? O Ancelotti não tá conseguindo dar liga para esse time.
E sobre o Diego Costa, o técnico da Espanha, o Cid Del Bosque, faz uma convocação na sexta-feira e já falou que pretende convocar o Diego Costa se a FIFA der um parecer até lá. Então, provavelmente esse é um que o Brasil vai perder.
Quanto ao Real Madrid, é complicado, né? Ainda falta muita temporada, mas o Real Madrid parece que não aprende que o jeito para se ganhar atualmente não é contratando milhões e milhões de jogadores com milhões e milhões de dólares. O Bale ainda tentando se encaixar ali no time, tentou mais arrancadas, mas ainda não parece ambientado ao esquema do Real Madrid.
É isso, galera. Muito bom estar ao lado de vocês dois. Muito obrigado, Bernardo.
Obrigado, Renato.
Muito obrigado, Pedro.
Forte abraço, Renato, Bernardo. Semana que vem estamos aí de novo.
Semana que vem não precisa esperar tanto. Sexta-feira estamos de volta falando sobre esses jogos de meio de rodada e sobre a próxima rodada do Brasileirão. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.